Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu quero iniciar minha fala de hoje aqui neste plenário, onde os resistentes permanecem para garantir sua vez de falar, registrando o dia de ontem para o povo baiano e enfatizando o meu agradecimento, o meu contentamento com os resultados do plano de ampliação dos investimentos na área de educação no nível superior, feito pela presidente Dilma. Ontem, a Bahia recebeu, desse plano de expansão do ensino superior brasileiro, a decisão de implantação de duas das quatro universidades anunciadas pela presidente Dilma. Duas novas universidades, a Universidade do Oeste, fruto de uma longa luta de mobilização dos segmentos do Oeste da Bahia, segmentos empresariais, estudantis, docentes, corpo docente, professores, funcionários, que vão ter no núcleo da Universidade Federal da Bahia, atual, o embrião da nova Universidade do Oeste baiano. E uma outra universidade no sul do estado, com sede em Itabuna, mas que se estende para o extremo sul, para Teixeira de Freitas e Porto Seguro, dois polos importantes do desenvolvimento do sul e do extremo sul em nosso estado. Além disso, nós vamos expandir, recebemos autorização do MEC para efetuar a expansão da Universidade Federal da Bahia para a cidade de Camaçari, na região metropolitana, a cidade industrial de Camaçari, que sedia o polo petroquímico em nosso estado. E mais, a possibilidade de termos 9 novos institutos federais de educação, o que significará 26 institutos federais de educação no estado da Bahia, que faz com que essa promessa feita pelo presidente Lula ainda no seu mandato se realize agora, através da presidente Dilma Rousseff, de contribuir para que a Bahia possa sair de um ranking negativo em que se colocava em segundo lugar entre os estados, entre o desencontro da demanda por educação de nível superior da população em idade de cursar o ensino superior e a oferta de vagas no ensino público de nível superior federal. Só estamos atrás do estado de São Paulo, que tem uma rede de ensino de nível superior larga, estadual e privada, e que mantém uma relação de oferta e demanda ruim no que diz respeito ao ensino superior, à rede pública federal de ensino superior. Portanto, é um dia de muita comemoração, porque nós conquistamos, nesses últimos 5-6 anos, uma mudança transformadora da realidade do ensino superior na Bahia. Durante 60 anos, a Bahia teve uma única universidade federal. Hoje, aos 65 anos da Universidade Federal da Bahia, que generosamente se colocou aberta a esse pleito, a esse desejo da população em idade universitária do nosso estado e a luta do povo baiano, a Universidade Federal da Bahia se desdobrou, oferecendo, através do curso de agronomia da cidade de Cruz das Almas, o embrião para formar a atual Universidade Federal do Recôncavo Baiano, e se abre agora, novamente, aqui em Barreiras, no oeste da Bahia, perto de Brasília, quase, para nuclear a próxima universidade, a Universidade Federal do Oeste Baiano. É motivo de extrema alegria, como falei, e que faz com que os baianos possam compreender e valorizar o compromisso feito com a presidente Dilma na última eleição, demonstrando que as promessas de campanha começam a se tornar realidade quando uma governante tem compromisso com aquela agenda que assumiu com o povo daquele estado. Além disso, senhor presidente, eu queria também registrar aqui hoje que na próxima sexta-feira, dia 19 de agosto, haverá a celebração dos 195 anos do nascimento de um dos maiores juristas brasileiros, Augusto Teixeira de Freitas. Este baiano de Cachoeira, minha cidade natal, é o autor de Consolidação das Leis Civis, Esboço de Código Civil. Esta última obra, composta de 5 mil artigos e encomendada pelo imperador Dom Pedro II, que viria a influenciar diretamente não apenas o Código Civil Brasileiro de 1916, de Clóvis Bevilacqua, como também serviu de modelo aos códigos de vários países latino-americanos, a exemplo do Paraguai, Uruguai, Chile, Nicarágua e principalmente da Argentina, onde foi usado como base do projeto codificador do renomado jurista Vélez Sarsfield. Augusto Teixeira de Freitas assumiu uma postura de vanguarda ao contrapor-se ao Código de Napoleão, até então maior influência dos códigos sul-americanos, europeus e asiáticos, e ao proceder em 40 anos o Código Civil e preceder em 40 anos o Código Civil Alemão de 1896. Esta data tão importante não passará sem que se façam as justas homenagens a este grande brasileiro, cuja memória será reverenciada em uma sessão solene na Câmara de Vereadores de Cachoeira, e a qual solicito que se registre nos anais desta casa este humilde tributo. Sem dúvida nenhuma, a maior alegria do povo cachoeirano, o orgulho que tem por ser a terra de nosso Augusto Teixeira de Freitas.
Permite uma parte, nobre senadora Lides da Mata.
Pois não, senador Flecha.
Senadora Lides, nós somos notívagos. Estamos aqui ainda em plena sessão, já há mais de 21 horas, e vários senadores aguardando a oportunidade de subir à tribuna, inclusive eu. Mas eu pedi uma parte a Vossa Excelência, primeiro para parabenizá-la também e ao povo da Bahia pela nova universidade. O Pará também foi atendido pela presidenta Dilma com uma nova, a quarta Universidade Federal do meu estado, esta do sul e sudeste do Pará, com sede em Marabá, também por desmembramento da Universidade Federal do Pará, que era até 3 anos, 4 anos atrás a única do Pará, que tem já 50 anos. Então, todos nós festejamos. Eu, lá em 2006, logo que cheguei aqui no Senado Federal, eu fiz os projetos para a criação das duas universidades, uma no Oeste, que foi instalada em 2010, e agora a do Sul e Sudeste, que foi autorizada, e a instalação ocorrerá, espero em Deus, ainda este ano de 2011. Mas eu queria aqui reiterar de público o convite que há pouco fiz a Vossa Excelência, para que prestigie com a honrosa presença a abertura da exposição itinerante do Círio de Nazaré, que ocorrerá na sua cidade, cidade de Salvador, na próxima sexta-feira, às 9h30. Às 9h30 será realizada uma procissão que irá da Catedral até o Palácio Rio Branco. E às 10 horas, após a procissão, então a abertura da exposição. Eu quero essa abertura de exposição será presidida por Dom Geraldo Magela, cardeal, arcebispo emérito da Arquidiocese de Salvador. Então, eu quero, já fiz esse convite ao senador Walter Pinheiro, né, e ao senador João Durval, e também faço nesse instante a Vossa Excelência, e convidando em seu nome, em nome dos outros dois senadores da Bahia, a todo o povo baiano, a todo o povo de Salvador, para que possam ir até a abertura do evento e participar das demais atividades desse círio itinerante, que é o quinto ano que ele se realiza. Começamos há 4 anos atrás aqui no Distrito Federal, depois estivemos no ano seguinte em São Paulo, no ano posterior no Rio de Janeiro, o ano passado em Minas e este ano em Salvador, na nossa querida Bahia. Então, muito quero obrigada. Convidar a todos os baianos em seu nome.
Muito obrigada pelo convite, já me comprometi de estar presente lá. Mas quero só dizer, senador Flecha Ribeiro, que Vossa Excelência confiará em Deus para que se implante a universidade, mas há de reconhecer que terá que confiar também no governo da presidente Dilma, que é quem efetivamente está cumprindo com o desejo de Vossa Excelência, de todo o povo do Pará, de ter uma nova universidade instalada lá nesse estado tão importante da Federação Brasileira. E, finalmente, senhor presidente, aliás, finalmente não, antes dos finalmente, quero registrar também a ocorrência lá na cidade de Feira de Santana do primeiro encontro A Voz dos Adolescentes do Semiárido, organizado para discutir a elaboração e execução de políticas públicas voltados para os adolescentes dessa região. Aproximadamente 100 adolescentes, 40 educadores, vindo de 50 municípios do semiárido, debateram o desenvolvimento de ações governamentais para a melhoria da qualidade de vida, com foco na educação, saúde e lazer. Peço a Vossa Excelência que possa transcrever a nosso registro integralmente nos anais da Casa a respeito desse fato. Mas, finalmente, senhor presidente, eu queria tratar de um assunto que trato já há algum tempo no meu mandato, que é as questões referentes ao turismo brasileiro. E essas questões ficaram, nestes últimos dias, meio prejudicadas, digamos assim, pelo escândalo ou pelas denúncias ou pelas prisões ocorridas no Ministério do Turismo. E fazendo com que alguns dos agentes estimuladores do turismo brasileiro pudessem se sentir meio na defensiva em relação a essa questão. Quero dizer, senhores senadores, que ontem ocorreu aqui em Brasília o Fórum Nacional de Secretários de Estado de Turismo dos Estados Brasileiros, e que tirou uma carta reafirmando a importância das políticas públicas do turismo nacional, a importância do turismo para a economia brasileira, numa carta em que tem como título O Turismo é Maior, e onde registra que mesmo com os equívocos ou eventuais erros administrativos que possam ter ocorridos na estrutura administrativa do turismo brasileiro, o turismo é responsável por 7 milhões de empregos, 75 bilhões de reais movimentam a cadeia produtiva de mais de 52 elos com quase todos os setores da economia brasileira ou da economia do mundo participando. Através do turismo, o Brasil se relaciona com dezenas de países em todo o mundo como destinos ou mercados emissivos. Essa carta retoma a importância da construção, da criação do Ministério do Turismo em 2003 pelo presidente Lula, e a importância das políticas públicas de estímulo à organização do turismo nacional, ao seu incentivo e ao seu crescimento. E eu quero salientar essas questões, até aproveitando para parabenizar o nosso senador Lidberg, senador jovem, liderança, que como jovem aqui analisou o fenômeno das rebeliões juvenis em toda a Europa e Oriente Médio, e apresentando as razões pelas quais a juventude naquele país é vítima dos modelos neoliberais implantados naqueles estados, se manifestaram de forma organizada ou não. Para dizer que, entre as medidas importantes que devem ser tomadas no Brasil, no plano Brasil Maior, que analisa e que estimula a nova política industrial do Brasil, é preciso entender que o turismo sofre das mesmas dificuldades que o setor produtivo industrial em geral do nosso país. E é preciso chamar a atenção do governo da presidente Dilma para as medidas que têm que ser tomadas para garantir que as atividades do turismo elas possam ser estimuladas e caminhar no sentido de que nós possamos ter um superávit na atividade turística nacional, que hoje está bastante ameaçada pelo câmbio, pelo fortalecimento do real frente ao dólar em nosso país. Isso leva a que haja uma natural necessidade de viajar, ou necessidade ou estímulo à viagem da classe média e dos diversos segmentos brasileiros para fora do Brasil, e um enorme descompasso entre as compras do turista brasileiro no exterior e as compras do turista estrangeiro no Brasil. Esse descompasso precisa ser analisado pelo governo federal para que nós possamos tomar medidas no sentido de desestimular um desequilíbrio tão grande, mas é preciso também discutir as medidas de proteção à indústria nacional do turismo. É preciso discutir o turismo como produto de exportação, o necessário financiamento dos agentes e dos segmentos empresariais do turismo no Brasil, da hotelaria nacional, dos restaurantes, de todos aquelas parcelas da cadeia produtiva do turismo, preparando-os para a Copa do Mundo, mas é preciso também discutir a desoneração dos custos do setor do turismo no Brasil. E fazer isto visando a Copa do Mundo, não por considerar que a Copa do Mundo vai ser a panaceia de resolução de todos os problemas nacionais, mas sim entendendo a Copa do Mundo como uma grande janela de oportunidade para que nós possamos consolidar e firmar o Brasil como um dos principais destinos turísticos do mundo. É nesse sentido, senhor presidente, que nós devemos transformar a discussão negativa de manifestações de problemas administrativos ou de corrupção ou de desvios de recursos públicos na área do turismo, não como a pauta única do turismo. Precisamos discutir a preparação do Brasil, discutindo a Copa Verde, precisamos discutir, como Vossa Excelência, que é integrante da subcomissão da Copa, na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, vem fazendo, acompanhando o Fórum de Turismo, o Fórum Legislativo em diversos estados, mas incorporando à nossa pauta de Fórum Legislativo outros assuntos, como a rede de proteção social que precisa ser criada na Copa do Mundo, de proteção das populações mais vulneráveis, como as crianças, os adolescentes, que precisam de políticas públicas voltadas para a preparação da Copa, que garanta que não vai haver um estímulo maior à exploração sexual infanto-juvenil em nosso país, ao tráfico de pessoas, que nós possamos discutir as políticas públicas do governo brasileiro para coibir a possibilidade desses fenômenos e que também possamos debater a qualificação necessária do nosso povo para receber o visitante, além, óbvio, do legado da mobilidade urbana. O que quero dizer, senhor presidente, para finalizar, é que isso é uma frase que já disse quando era prefeita de Salvador, com uma certa repercussão no setor do turismo, que a cidade boa para o turista é aquela cidade que é boa para o seu povo viver. Portanto, as metas que nós temos que alcançar de melhoria da qualidade de vida do povo brasileiro até a Copa do Mundo são metas que servirão, que ficarão certamente como grande legado da Copa do Mundo e como estímulo a que outros povos possam nos visitar. Mudando, inclusive, a nossa meta diante da crise internacional, a Embratur já lança o seu novo desafio para que as relações turísticas do Brasil e da promoção turística do Brasil possam se voltar para a América do Sul, para aqueles destinos que são mais próximos ao nosso e possam fugir um pouco da Europa, que hoje é envolvida em uma crise econômica tão grande. Muito obrigada, senhor presidente.